Meu querido companheiro, ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-ministro do meu governo e ex-presidente do Sindicato dos Bancários, companheiro Olívio Dutra. Meu querido companheiro, meu querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, magnífico reitor Felipe Martins Miller, da Universidade Federal de Santa Maria, prefeito César Schirma de Santa Maria, Eli Posebon de Silveira Martins, por intermédio de quem cumprimento os demais prefeitos aqui presentes, nosso querido companheiro estudante Pedro Sérgio da Silveira, por meio de quem cumprimento todos os alunos da Universidade Federal de Santa Maria. Quero cumprimentar a magnífica reitora Maria Beatriz Lúcia da Universidade Federal do Pampa, lá em Dom Pedrito, o prefeito Francisco Alves Dias de Dom Pedrito e Cláudio Martins de Jaguarão, e também cumprimentar a estudante Ariane Ansa, por meio de quem saúdo os demais alunos da Universidade Federal do Pampa, lá em Rio Grande. Eu quero cumprimentar o magnífico reitor João Carlos, da Universidade Federal do Rio Grande, e o senhor Fábio de Oliveira Branco, prefeito de Rio Grande, e o estudante Alexandre Slabão Bandeira, por intermédio de quem cumprimento os demais alunos da Universidade Federal do Rio Grande, e em Porto Alegre, cumprimentar o magnífico reitor Carlos Alexandre Neto, da Universidade Federal do Rio Grande, e o estudante Renan Arthur, por meio do qual saúdo demais alunos da Universidade Federal do Rio Grande. Companheiros e companheiras de Santa Maria, companheiros das cidades da região, meus amigos da imprensa, companheiros estudantes, professores, funcionários das universidades da região. Não seria necessário fazer uso da palavra depois de ouvir tantos reitores, de ouvir prefeitos e de ouvir o nosso ministro. Mas eu penso que muitos de vocês, daqui a alguns anos, serão autoridades no meu país. Serão autoridade nas cidades brasileiras e serão autoridades nas universidades e também nos estados brasileiros. E eu queria dizer para vocês a grande lição de vida e o grande legado que eu poderia deixar depois de 8 anos de mandato e que pudesse servir de lição de vida para quem vier governar as cidades, os estados e a União depois de mim, para quem assume cargos importantes. Tem uma palavra mágica. E é uma palavra simples que todo mundo sabe, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. A palavra do sucesso é a palavra óbvio. Se cada um de nós fizéssemos apenas o óbvio quando estamos no governo, nós não erraríamos e faríamos a revolução que estamos fazendo neste país, nesse momento. Uma vez, lá na Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo, nós encomendamos um estudo para saber qual era a mais importante prioridade da sociedade brasileira. E essa pesquisa foi feita por telefone pelos mais diferentes segmentos da sociedade e entrevistamos milhares de pessoas. e só tinha uma unanimidade. Todo mundo queria uma educação de qualidade. Era unânime. Era 100% dos pesquisados achavam que a solução do Brasil passava por uma educação de qualidade. E aí, quando você perguntava se era possível atingir essa educação de qualidade, mais de 80%, veja, 100% queria educação de qualidade, e mais de 80% não acreditavam que nós pudéssemos fazer educação de qualidade no Brasil. Ou seja, era um povo que sabia o que queria, mas era um povo que tinha convicção de que os seus governantes não seriam capazes de atender aquilo que era a necessidade maior da sociedade brasileira. Foi por isso que nós tomamos uma decisão no governo. Quando você vira governo, e vale para prefeito, vale para governador, e vale para presidente da República, e vale para reitor também. Ou seja, você tem a parte do governo que quer fazer investimento, você tem a parte do governo que quer fazer contenção de despesa para poder pagar aquilo que o Estado deve, e você tem aqueles que são os responsáveis pela arrecadação. Então, tudo que você tenta fazer num governo, aparece um ou mais pessoas do governo dizendo: olha, não pode gastar. Nós não podemos aumentar o salário dos professores porque não podemos gastar mais. Nós não poderemos comprar equipamento para a universidade porque não podemos gastar. Nós não podemos dar dinheiro para a saúde porque não podemos gastar. Ou seja, tudo vira gasto e nada é tratado como se fosse investimento. No primeiro ano de governo, nós, numa reunião ministerial, eu tomei a decisão de que seria proibido, nas reuniões ministeriais e nas reuniões comigo, qualquer ministro utilizar a palavra gasto quando se tratasse de investimento em educação. Era proibido. Olha, porque nós éramos induzidos a entender que o principal de alguém que vai governar uma cidade, um estado, a União, é você fazer uma contabilidade que no final do ano zere. Você não tem despesa, você não fez nada, mas você não tem dívida. É isso que algumas pessoas gostam. Quando, na verdade, todo mundo sabe que para você colher no futuro, você tem que fazer investimento hoje e, às vezes, é preciso fazer alguma dívida para você poder ter retorno amanhã, depois da manhã. Então, nós mudamos duas décadas em que, no Brasil, só se pensava em ajuste fiscal. E quando nós ouvimos a palavra ajuste fiscal, significa aumentar imposto e significa reduzir salário. Toda vez que alguém falar em ajuste fiscal, vocês podem ter certeza que significa aumentar imposto e reduzir salário. Salário de quem? Da máquina pública. Que muitas vezes foi acusada de ganhar muito. Mas eu estou cansado de ver, como presidente da República, gente de qualidade do governo, da máquina pública, que era tido como marajá há 10 anos atrás, ganhando 20 mil reais e ser cooptado por uma empresa multinacional para ganhar 200 mil reais, 300 mil reais por mês. Inclusive, gente, Fernando, de qualidade de uma empresa como a Petrobras, que a gente acha que ganha muito quando ganha 40 mil reais e é convidado para ganhar 100 mil dólares, 80 mil dólares para prestar serviço a empresas multinacionais. Então, nós invertemos esse quadro. Ou seja, quando se tratar de educação, nós temos que fazer investimento. E não temos que medir as consequências desse investimento Temos apenas que ter a certeza que o dinheiro será bem aplicado e que nós teremos um retorno, sabe, com um grande cientista, com um grande pesquisador, com alguém que vai contribuir para o desenvolvimento do país. A outra coisa que nós tomamos como decisão. Ou seja, no Brasil, presidente da República e ministro da Educação não se reuniu nem com os estudantes e muito menos com os reitores. Eu não sei qual era o medo que os reitores causavam em ministro da Educação que tinham sido reitores. É inacreditável. Possivelmente fosse o mesmo medo que os presidentes tinham de receber prefeitos. E vocês, prefeitos, sabem que a visão que se tinha na época é que se um presidente fosse conversar com vocês, vocês iam pedir dinheiro para o presidente. Então ele também não recebia prefeito. Então imaginem o absurdo do absurdo. Eu sou presidente de um país em que eu não recebo reitores, em que eu não recebo prefeitos, em que eu não recebo estudantes, em que eu não recebo trabalhadores, não recebo as suas entidades. Que diabo eu estou fazendo na presidência da República? Para quem que eu estou governando? Afinal de contas, para quem que nós governamos? Veja, eu fui, desde 2003, em todas as marchas que os prefeitos fizeram em Brasília. Eu não esperava o prefeito pedir uma audiência comigo. Eu pegava todo o meu ministério, e você sou testemunha, e levava 30 ministros para participar da marcha dos prefeitos. Eles apresentavam as suas reivindicações. A gente, olhando um no olho do outro, dizia, nós podemos ou nós não podemos. Mas por que que um presidente haveria de ter medo de um prefeito? Por que que um presidente haveria de ter medo de um reitor? Por que que um presidente deveria ter medo de um estudante? Esses dias em Caruaru, o companheiro Fernando Haddad e eu tivemos uma surpresa. O Ian, presidente da UBS, ele foi preocupado conversar comigo, com o Fernando Haddad, e falar, olha, ô ministro, nós estamos com um problema aqui, porque quando o presidente Lula tomou posse, nós apresentamos 13 pontos de reivindicação. 13 coisas. E agora vocês já atenderam tudo, o que que a gente faz? Ou seja, na verdade, quando uma pessoa qualquer, por falta de inteligência política, acha que o governo cooptou a UNE ou a UBS, na verdade, foram eles que cooptaram o governo para fazer aquilo que tinha que ter feito como pagamento de dívida aos estudantes brasileiros. Nós só aprendemos conversando com reitores. O que os reitores queriam? Antes de eu ser presidente, eu cansei de passar em universidade. Em que o reitor me convidava para visitar, sabe, banheiro sem papel higiênico, não tinha dinheiro, azulejo caindo, não tinha dinheiro para reparar, fiação toda, sabe, caindo aos pedaços, grama na porta da reitoria, desse tamanho, porque não tinha dinheiro para comprar. Ou seja, era essa a situação da universidade brasileira. Como é que a gente poderia melhorar o país se a gente não chamasse a sociedade para dizer, vamos ajudar a consertar esse país? E tenho muito orgulho de dizer, meus caros, magníficos reitores que estão assistindo pela TV, de que não quero ser eu o único, mas já carrego a primazia de ser o primeiro presidente da República que se reuniu todo ano com todos os reitores das escolas das universidades federais, todos os reitores dos IFETs e mais ainda com todos os estudantes representados pela União Nacional pela União Nacional dos Estudantes. E não me tiraram um pedaço. Esse dedo eu perdi, eu tinha 17 anos de idade, nem pensava ser presidente da República. É com muito mais orgulho ainda que, ao deixar a presidência da República, eu assisto o meu ministro de Ciência e Tecnologia ir na SBPC e ser aplaudido de pé. Ô Fernando, não é novidade o ministro da Saúde? Ele não tinha o coragem de ir na universidade no dia da posse, imagina no final do mandato. E nós temos ido toda semana à Universidade Brasileira. Porque na nossa cabeça, uma democracia, ela existe espaço para a pessoa levantar um cartaz contra, existe espaço para a pessoa levantar um cartaz a favor, existe espaço para uma vaia, existe espaço para um aplauso. Nós não temos que ter medo disso. Nós não temos que ter medo dessas coisas. Essas coisas é que vai consolidando dentro de nós, sabe, a questão da democracia, o fortalecimento da democracia. Aquele Palácio do Planalto, aquele Palácio do Planalto, bonito de que era, aquele palácio, nós, alguns falam que nós avacalhamos, quando na verdade nós democratizamos, porque ali era chique, ali era só para rei, rainha, príncipe e princesa, ou banqueiro ou empresário. E ali, nós começamos a colocar todo mundo. Eu lembro de um dia, prefeito, que começou uma briga sobre a questão dos portadores de deficiência visual e os seus cães guias. Que a igreja não queria que entrasse lá em Brasília, que o metrô não queria deixar os portadores de deficiência entrar com o cachorro no shopping, que o metrô estava proibindo as pessoas entrarem com o cachorro no shopping. O que que eu fiz para mostrar, sabe, que era preciso agir diferente? Eu trouxe para dentro do palácio, sabe, os portadores de deficiência visual e os seus cachorros. E nenhum desrespeitou o Palácio do Planalto e fez qualquer sujeira no Palácio do Planalto. Olha, como é que a gente quer proibir alguém para entrar no palácio, deixar os seus olhos do lado de fora, que é no cachorro? Ali naquele palácio entrou catador de papel, que nunca imaginou entrar. Ali naquele palácio entrou moradores de rua, que nunca, e não falo trocar de roupa. Não foi exigido trocar de roupa nem de gravata, vieram do jeito que quiseram vir. Ali entrou sem teto. Para que a gente estabelecesse uma nova relação entre o Estado e a sociedade. Para que a gente não tivesse medo. Porque o político, ele tem uma deficiência mental. Ou seja, na época da eleição, ele anda na rua, de carro aberto, fazendo assim para todo mundo, abraça todo mundo. Todo político em época de eleição, todo político em época de eleição, fala mal de banqueiro, fala mal de empresário, fala mal de latifúndio e fala bem do pobre. Não tem nada mais sagrado que um pobre em época de eleição. Não tem nada mais sagrado. Coloca uma criança rica e uma criança pobre e coloca um político na frente que ele vai logo da pobrezinha pegar para dar um beijinho. E depois que termina as eleições, quem vai jantar com ele são os ricos e não os pobres. Então o que nós estamos querendo é mudar essa lógica preconceituosa que levou esse país há tantos anos de atraso. A lógica perversa de que a inteligência era confundida com o conhecimento ou com os anos de escolaridade. A lógica perversa de que o Brasil deveria ser governado para 35% da sua população e o resto é o resto. O preconceito que não permitia que um operário pudesse chegar à presidência da República no Brasil, um negro a presidente na África do Sul, um índio a presidente na Bolívia, e assim por diante, os preconceitos vão sendo derrubados, e agora um negro eleito presidente nos Estados Unidos, para mostrar
que é possível, através da democracia, a gente conquistar mais espaço. A mim me inquieta, companheiros, reitores, prefeitos e meu ministro da Educação. A mim me inquieta, muitas vezes, uma universidade. Não está preocupado com o que está acontecendo fora da universidade. Na sua cidade, num bairro. Às vezes a universidade é encostada numa favela. E você pergunta quantas vezes os alunos e professores foram passar um dia conversando com aquele favelado. Não foram, porque não faz parte do habitat natural. Então, eu acho que nós estamos num processo de evolução da consciência política da espécie humana no Brasil. As pessoas já não têm mais preconceito, porque o preconceito é uma doença. Ainda haverá alguém capaz de inventar uma ressonância magnética para descobrir o preconceito e dar uma injeção na cabeça do cidadão e tirar o preconceito da cabeça dele, porque é a mais perversa doença, é o preconceito. O segundo é a inveja. Bem, eu vou deixar daqui a... Você me tirou 20 e poucos dias de mandato, meu. Eu perdi 3 eleições para poder ganhar. E você já me diminuiu para 3 meses, falta 3 meses e um pouquinho de dia. E cada dia vale ouro, porque nós temos muita coisa para inaugurar. Nós temos muita coisa. Nós temos ainda umas 70 escolas técnicas para inaugurar antes de terminar o meu mandato, e nós vamos inaugurar uma a uma. Porque quem vier vai ter que fazer mais. Vai ter que fazer mais. Porque o Brasil mudou de paradigma. A gente antes, o Fernando Haddad não disse uma coisa aqui importante, no que ele diz em outros lugares, que é o seguinte, não é, ou seja, eu acho que hoje já estamos com 117 ou 118 extensões universitárias, tentando levar para todo o território nacional, de Manaus a Quari, de Pernambuco a Garanhuns, ou seja, tentando levar para todo o território nacional braços das universidades federais, que eu não sei porque foram criadas só para capitais. Então nós queremos, como diria Olívio Dutra, espraiar por todo o território nacional as nossas universidades federais. Para quê? Porque nós estamos entrando no momento em que o Brasil já não pode se contentar em ser o maior exportador de carne do mundo, o maior exportador de minério de ferro do mundo, o maior exportador de suco de laranja do mundo, o maior exportador de café do mundo. Não. Isso para nós já era. Isso é coisa do século passado. No século XXI, nós temos que exportar outra coisa. Nós temos que exportar conhecimento. Nós temos que exportar inteligência. E é isso que nós estamos fazendo, como estamos investindo aqui. E queria terminar dizendo uma novidade. Uma novidade que é o seguinte, nós quando criamos o PAC da Ciência e Tecnologia, nós colocamos 41 bilhões no PAC. Foi a primeira vez na história do Brasil, eu vou dizer assim, nunca antes na história do Brasil, um programa de ciência e tecnologia tinha sido feito pelos cientistas. E o nosso programa foi feito pelos cientistas, que entregaram ao Ministério de Ciência e Tecnologia e que nós adotamos o programa. Quando nós aprovamos por unanimidade no mundo acadêmico, eu criei uma comissão de acadêmicos para acompanhar a execução do programa. Nós vamos chegar agora, em 31 de dezembro, investindo cada centavo do dinheiro que nós disponibilizamos. O que é mais importante é que este ano, na formação de doutores, as mulheres já são 51% contra 49% dos homens. Essa é uma coisa, para mim, extraordinária, porque definitivamente a natureza já tinha nos dado uma burdoada quando fez as mulheres ser maioria do que os homens na sociedade. E ela dá essa segunda bordoada mostrando que aquela história de neurônios, de massa encefálica mais desqualificada, de sexo fraco, tudo isso era coisa do machismo arraigado na cabeça de muitos homens que governaram a humanidade. A mulher não veio. A mulher, ela não está de passagem pelo planeta. Ela não está de passagem na universidade. Ela não está de passagem no comando das empresas. Ela não está de passagem nos grandes escritórios. E muito menos, ela está de passagem nas políticas. Elas vieram para ficar. E se permitirem, elas podem comandar. Um abraço. E até outro dia, se Deus quiser.